Ai, 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 meu coração. Essa música, a Juliana lembrou ali, né? Essa música lembra missões. E hoje é dia 28 de janeiro, 28 de agosto. Meu filho mais velho foi lá pro navio lá, inventaram esse negócio de navio. Não, faz 5 meses que ele tá lá. Ai, que saudade. Faltam só 19. Se ele voltar, né? Mas é isso, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, a maneira como a gente deveria investir, fazer investimentos, né? Novas práticas, novo ano, novas práticas, práticas de investimentos eternos. A série de mensagens de janeiro e que vai entrar um pouquinho em fevereiro é baseada no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Uma série de ensinos do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos que começam a segui-lo, mas que ele já deixa claro: ó, aqueles que me seguem, eu sou o Deus encarnado, eu represento o reino de Deus aqui entre vocês, o reino de Deus já está aqui entre vocês, e vocês então vivam dessa maneira. Esses são os valores do reino, essas são as práticas do reino. Então, o Sermão do Monte, se um dia alguém perguntar para você, né, que vira e mexe e sai essas perguntas, qual é o texto que, se você só pudesse ter um texto para levar com você para o resto da sua vida? Diga o Sermão do Monte, porque é ali. Se a gente seguisse, é o suficiente. Então, o que nós vimos até agora é sobre como é que nós queremos um novo ano de 2024 em relação à oração e o jejum. Como é que a nossa vida vai se portar durante esse ano todo, por onde nós passarmos? E domingo passado nós ouvimos sobre questão de pureza, que não está tão ligada no só não pode, mas no que é que a gente pode fazer e está ao alcance das nossas mãos. E hoje nós vamos falar sobre investimentos, sobre finanças, sobre dinheiro, riquezas, não riquezas. O que é que o Senhor Jesus falou sobre dinheiro? Talvez uma das coisas que ele mais falou foi sobre dinheiro. Então, quero convidar você a que gosta de investir. Eu comecei o meu ano encontrando com um rapaz que agora está com 15 anos, mas a última vez que eu encontrei, eu acho que ele tinha uns 9. E foi assim assustador ver como ele cresceu, e até em termos físicos. É um rapaz já, era um meninote, agora é um rapaz. E lá, não sei que determinada conversa que nós tomamos, e ele virou para mim e falou assim que já tem já uma carteira de ações, fundos imobiliários, cotas do Tesouro Nacional, e que ele estava pensando em investir na Bolsa Americana, porque a daqui tem ainda algumas coisas que tem lá. E ele falou: mas eu estou preocupado, porque eu não sei se esse caminho que eu estou tomando ainda é o caminho certo. E eu olhando para ele, falava, pensando assim: o cara está com 15, eu estou com 41, então. Eu não entendi porque vocês fizeram. Eu falei: o cara está com 15, já tem mais coisa que eu, pô. Por que é que não me ensinaram isso quando eu tinha 15 anos? Agora com 50 eu estava bem, pô. A única coisa que eu consegui dizer para ele no final da nossa conversa foi: cara, calma, você só tem 15 anos, cara. Qualquer coisa que você investir agora, daqui 35 anos, com certeza vai ser bem maior do que você está colocando hoje. Isso tem nos preocupado. Isso tem tomado a nossa atenção. E principalmente, isso tem tomado o nosso coração. Por isso, nessa manhã eu quero convidar você a ouvir o Senhor Jesus Cristo sobre isso. Sobre o que tem tomado a atenção no nosso coração. Abra comigo Mateus 6, a partir do versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Não é muito diferente, esse trecho não é muito diferente. Você vai conseguir acompanhar se você tiver outra aí. O Senhor Jesus disse o seguinte no versículo 19: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos, versículo 22, são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E, se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor Jesus se utiliza de três metáforas para trazer um ensino a respeito da maneira como eu e você, nós podemos pensar em investimentos. A primeira metáfora tem a ver com tesouros. Onde devemos ajuntá-los? Aqui ou no céu? Se você tem a prática de entrar numa corretora, talvez você não encontrou ainda um Banco Celestial S.A. Né? Não viu lá. Mas na época de Lutero, você podia comprar terrenos no céu. Você podia fazer investimentos eternos. Você podia comprar um terreno grande se você tivesse oportunidade. Mas não é bem isso que o Senhor está querendo chamar a nossa atenção nessa manhã. O Senhor Jesus não está contra eu e você adquirirmos propriedades, bens materiais. O Senhor Jesus Cristo também não está sendo contra que você faça um seguro de vida, que você faça uma previdência privada, que você monte uma carteira de investimentos, que você pense no seu futuro e, principalmente, que ele seja de maneira mais tranquila possível. Sem as pressões, se você tem um seguro de saúde, se você tem um dinheiro para uma emergência, se você pode fazer viagens, se você pode usufruir, se você pode comprar um carro elétrico e por aí vai. O Senhor Jesus também não está dizendo que você não deve desfrutar dos frutos do seu trabalho. Se nós, ao lermos Eclesiastes, o sábio, ele vai dizer que se tem algo que vale a pena fazer debaixo do sol é desfrutar de comer, beber e ter satisfação no trabalho. Desfrutar do que vem do nosso trabalho. O Senhor Jesus não é contra essas coisas. O Senhor Jesus apenas chama a atenção é que o nosso coração não deve estar preso nessas coisas. O homem busca aquilo que ama, e o amor determina, acaba por determinar o curso da sua vida. Você e eu já ouvimos várias histórias de pessoas que em determinado momento da vida disseram: eu amo velocidade, eu adoro correr, e toda a vida dessa pessoa foi determinada para que ela alcançasse o desejo de ser estar a toda velocidade. E assim vai, né? Alguns outros disseram: eu amo o dinheiro e vou fazer dele a minha vida e vou construir impérios. A gente enxerga isso na antiguidade, com faraós, construindo pirâmides, uma maior que a outra, estátuas, para que quando fossem mortos pudessem ser enterrados na parte de baixo, mas a estátua ficaria dizendo: esse aqui era poderoso. E hoje nós, vira e mexe, nós nos encontramos com algumas listas dos milionários. O mais importante e que o Senhor Jesus chama a atenção é para a gente ajuntar tesouros nos céus. Mas ele não diz como, você percebeu? Ele não fala o que é esse tesouro. Cláudio, o que é esse tesouro que a traça não come? E aqui a traça está ligada à roupa, né? No Oriente, nesse contexto, as roupas finas, você conhecia o tamanho da riqueza da pessoa pela roupa que ela vestia. E a traça continuava tendo o mesmo apetite que ela tem hoje. Vira e mexe, quando você abre o seu guarda-roupa, quando sai um bichinho voando, ele saiu voando com um pedaço da sua roupa na boca dele. O metal hoje talvez não corroa, mas você já deve ter visto algum vídeo no TikTok daqueles caras que ficam jogando ímã nos rios, para ver o que vem na ponta do ímã. Se você não viu isso ainda, veja, gaste uns minutos com isso. E depois você vai descobrir que você perdeu tempo. Mas tudo bem, faz parte, né? Mas o que mais vem são moedas. O que mais vem são moedas e algumas enferrujadas. Sem contar os ladrões. Esses que trabalham à noite, furtivos. E que nessa nossa cidade de São Paulo, que fez aniversário essa semana, muitas vezes não se bastam em levar apenas os nossos bens, mas fazem questão, às vezes, de levar as nossas vidas. No céu tudo isso é garantido. No céu não tem nada disso. Mas o Senhor Jesus não diz o que é juntar tesouros nos céus. Mas parece que tem algo aqui que fica fácil da gente perceber. Tudo o que você e eu, nós podemos fazer aqui, agora, mas que tem resultados eternos, mas que vão ecoar na eternidade. E me parece que aqui o Senhor Jesus não está falando do galardão, que a gente não sabe ainda como é isso. Alguns falam que é como se fosse uma coroa. Eu, particularmente, tenho aprendido e tenho prestado muita atenção na questão de que o que é que pode ser um tesouro no céu são as pessoas que conhecem o Senhor Jesus Cristo através do meu e do seu testemunho. São pessoas que vêm até o Senhor Jesus Cristo e conhecem Ele como Mestre e Salvador das suas vidas através da minha e da sua vida de devoção a Ele. Do nosso tempo de oração, do nosso tempo de leitura da Bíblia, do nosso conhecimento da Bíblia. E não só de conhecer a Bíblia, mas de a maneira como a gente usa esse conhecimento no nosso dia a dia. Quando eu e você, a gente convida, por exemplo, agora, nós estamos aí com o acampamento de carnaval dos jovens e adolescentes. A gente faz uma planilha lá e a gente estima que vai ter X pessoas que vão pedir ajuda para poder pagar o valor. Nesses últimos anos, a gente tem errado esse número. Porque sempre vem mais gente do que a gente coloca. E o que que acontece? Eu tenho que vir aqui, os pastores vêm aqui, e a gente pede ajuda para você dar a bolsa, para você dar um valor a mais, para que a gente possa levar esses jovens. A gente quer levar esses jovens, a gente quer levar esses adolescentes, porque a gente sabe que o que vai acontecer lá no acampamento, além dele se empanturrar de comida, além dele dormir pouco, eu não sei se isso tem valor eterno, mas a gente espera que de lá saia uma amizade, ou amizades, que andem com ele durante a jornada da vida dele, que sejam pessoas parceiras na fé, parceiras nos momentos difíceis, nos momentos alegres, que juntos tenham ideias, criatividade para como é que elas levam o Senhor Jesus Cristo, que juntos elas sejam, pensem em empresas, startups que tragam dignidade para as pessoas. que elas cresçam no mercado de trabalho e que junto com seus dons e habilidades elas tragam aquilo que as pessoas mais precisam no dia de hoje. Dinheiro. Mas que ao mesmo tempo não é um dinheiro qualquer. É um dinheiro cujo valor é eterno. É por isso que eu peço para você, que o Senhor tem trazido riquezas para você, tem te dado anos melhores, para que você nos ajude. Mas não fique só na bolsa do acampamento de carnaval. Pense depois no acampamento dos esportes, nos retiros das mulheres, no dos homens, no churrasco. Invista em alguém. Quando nós falamos de dízimo aqui e oferta, talvez a gente nunca foi muito claro. Até eu estava me cobrando, né? Falei, cara, a gente nunca foi muito claro que o dízimo nós encontramos aqui. É obediência, o Senhor disse, separem. Separem um valor. E a oferta, ela está fora desse valor do dízimo. Então, o dízimo ligado à obediência, a oferta ligada ao amor. Todo o final de ano a gente chama aqui de oferta de gratidão. A gente pede para que a igreja dê algo a mais do que o dízimo. Porque, e não pode ser pesado, tem que ser com amor. Então, quando eu olho para alguém e falo assim, isso aí não tem jeito. Esse não tem jeito. Não vai dar em nada. Não trabalha, não estuda. É muito diferente quando a gente olha para alguém e fala assim, ok, vamos fazer o seguinte, vou investir nessa pessoa. Vamos dar uma bolsa de estudo para ela. Vamos dar um aparelho auditivo para ele. Vamos dar um computador para ela. Vamos abrir uma porta de emprego. Vamos dar um... O que seu braço alcança muitas vezes já é muita coisa para o reino. Porque os juros do reino, eles são diferentes dos juros daqui, da terra. Por isso nós somos convidados a juntar. A segunda metáfora tem a ver com onde é que estão os nossos olhos. Onde estão fixos os nossos olhos? Se os nossos olhos forem bons, a casa vai ser iluminada. O corpo todo é iluminado. Se os nossos olhos forem maus, por mais que nós achamos que às vezes eles são bons, olhos bons são olhos alinhados com esses valores do reino. São olhos que são sinceros com o que têm. Aqui eu não estou de jeito nenhum querendo trazer culpa para você. Todos nós lutamos aqui com essa questão. Todos nós gostaríamos de ter mais do que a gente tem. Parece que isso no brasileiro é algo... vem no pacote. E isso é ser sincero quando a gente entende que a gente quer ter mais do que a gente tem. E de novo, isso não significa que os seus olhos são ruins por isso. A questão é que os nossos olhos são maus é quando a gente trata isso de uma maneira superficial e fingida. Quando a gente bate no peito e diz assim, ah, eu ajudo, eu dou lá a cesta básica, quando a igreja pede eu vou lá e dou dinheiro. Olha aqui, ó, pastor, você está precisando de alguma coisa? O ministério está precisando de alguma coisa? Eu vou lá e ponho, fala aí o valor que eu ponho. A intenção do coração é a que faz os olhos serem bons ou ruins. Olhos bons têm sinceridade. Olhos bons têm o coração no lugar certo. Olhos maus é egoísmo. A gente só quer para nós. Ganância. Resultado disso, nós somos grosseiros. Nós somos desumanos. Nós somos intolerantes. E nós somos, em boa parte somos. Pega uma mesa no restaurante e começa a demorar para ser servida. A gente só abençoa o garçom. Que bom, não olha para cá. Olha só. Trouxe sem gelo. Eu não pedi com limão espremido, eu pedi com... Não se ouve, por favor. Já encostou no balcão dos fast foods e ficou prestando atenção? Presta atenção como as pessoas fazem os pedidos. Eu quero esse. Mais aquele. Ó, você não trouxe o ketchup que eu pedi. O por favor sumiu da boca da gente. E a gente pensa só na gente. Egoísmo. O Senhor é categórico em dizer que se seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Ele acabou de dizer em Mateus 5,14, vocês são luz do mundo. Como as pessoas vão conhecer o Senhor Jesus, que é a luz? Olhando para nós, que somos a luz do mundo. Então, sim, nós podemos, através do que o Senhor tem dado para a gente, seja muito, seja pouco, porque muitas vezes quem ganha pouco, quem está lutando para pagar o que deve, o que está certo, o que está apertado, o que está faltando, acaba se colocando fora dessa conversa. Fala, Clóvis, mas nem riqueza eu tenho, imagina pensar em investir. Mas o Senhor também está falando com você nessa manhã. Porque se você tem pouco, isso não significa que você não pode dar. Não caia fora desse discurso. Está todo mundo aqui dentro desse discurso. Todo mundo sendo convidado nessa manhã a ser luz do mundo. E é um exercício, tá? Não traga a culpa sobre você, que você vai sair naquela porta, no final da oração aqui, você vai se tornar o cara mais mão aberta que existe. Não, é um exercício. Daqui até o último dia da sua vida. Alguns exercícios práticos você pode começar hoje. Outros talvez leve um tempo. No primeiro culto eu lembrei que eu e minha esposa Juliana, a gente tem um acordo lá em casa. Alguns itens que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida, a gente não vende. A gente dá. E a gente se escandaliza quando a gente vê pessoas negociando ou vendendo sapato, camiseta, essas coisas assim. Eu não tô negando aqui a oportunidade. Tem gente que é Midas, né? Põe a mão, ela funciona. Estou para vender uma Havaiana lá, não consigo, mas o cara vende a tira da Havaiana, quebrada, ainda ele vende. Recentemente eu conheci um casal de noivos que o cara é fãzaço de tênis. E ele tem um tênis que só para você imaginar o valor do tênis, pagou a viagem de lua de mel deles. Aí eu achei legal ele ter vendido o tênis. Porque tem que ter lua de mel. Nem que for em Caraguatatuba, mas tem que ter. E às vezes, eu e você, a gente tem um belo de um apartamento e que a gente pode emprestar para um casal que não tem condições de viajar. Mas eu estou nesse exercício. Eu e a Juliana estamos no exercício. Se você me pedir o carro, eu não vou te dar. Nem meu apartamento, eu não cheguei nesse estágio ainda. Então a gente está aprendendo. Por isso que a gente está trazendo aqui no começo desse ano. Que é para a gente poder entender. Toda vez que você guardar Ai, vai ser interessante quando sobrar um dinheirinho no final do mês para alguns. Vai ficar aquela luta, né? Mas, por exemplo, ali naquela ala de lá, sentam sempre os jovens. Quando eu recebo duas ofertas de trabalho, está difícil acontecer isso, mas tem gente que recebe. Como é que você vai escolher? Pelo salário? Lógico, o que é que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, a sua amiga falaria para você? Nunca troque seis por meia dúzia, não é verdade? A gente não faz isso. Mas talvez, no dia de hoje, a gente vai ser começado a chamar. Espera aí. É pelo salário? Ou é por quem vai estar lá? Pensou? Desafio. Aprendizado. Dois senhores, a terceira metáfora. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões aparece mamon. As riquezas ganhando um atributo de Deus. Porque domina. Porque nos prende. Porque exige devoção. Não existe investimento aqui na terra em que você ponha lá. Tinha poupança alguns anos atrás, mas... Não, você precisa trabalhar todos os dias, você precisa entrar todos os dias, você precisa contar os centavos, você precisa mudar na hora que precisa ser mudado, você fica preso. Só quem já teve algo assim sabe como é que é. Exige devoção. Até eu já fui brincar com isso. E é legal, não é ruim. Principalmente quando você acerta. O difícil é acertar. O que o Senhor Jesus está dizendo, de novo, é o que eu falei no começo. Ele não está dizendo para você odiar, apesar de estar escrito isso. Essa era uma maneira que se escrevia na época. É um estilo literário. Quando o Senhor Jesus disse para o jovem assim, que ele falou: Senhor, deixa eu ir lá enterrar os meus pais então, e depois eu sigo você. O Senhor Jesus não falou para ele: ó, deixa os mortos enterrarem os mortos. Ele não falou para: vai odiar os seus pais, você tem que odiar os seus pais. Não, ele falou para você honrar o seu pai e sua mãe. Ele não está pedindo para você odiar o dinheiro. Ele está pedindo para você não se devotar ao dinheiro, para você se ajoelhar ao dinheiro. Ele quer que você faça isso com ele. E esse é o convite nessa manhã. Da gente começar a olhar para o dinheiro... Nem como ferramenta. Porque também às vezes a gente põe essas coisas na cabeça e dá uma aliviada na nossa consciência. Aí ele é uma ferramenta, é um meio para alcançar aquilo que o Senhor quer. Mas o Senhor quer lealdade aos valores do reino. O Senhor quer que eu e você, a gente seja leal sem vacilar. Ele quer que eu e você, a gente entre numa jornada de reconhecer que o dinheiro, sim, tem um atributo de Deus. Sim, pode levantar um trono no seu coração e exigir devoção de você todos os dias. E que isso é perigoso. Porque quando eu e você, a gente vai nessa direção, a gente pode ter olhos que a gente acha que são bons, mas não são. A gente pode estar juntando tesouros aqui na terra, e eles não são, e eles vão embora. O que fazemos? Ajuntamos tesouros nos céus. O que o Senhor tem te dado? A sua vida? Os seus dons? O seu dinheiro? De que maneira você pode entregar isso para que seja um investimento eterno, para que tenha resultado? É só dar o seu dinheiro aqui na igreja? Não, não acho. É também. Tem um cara aqui na nossa igreja chamado Marcelo. E esse cara tem me ajudado a perceber que não ajuntar tesouros na terra, ter os olhos bons e servir somente ao Senhor é um caminho possível de ser feito. E o Marcelo, esses dias, foi numa dessas lojas de chocolate e para comprar um chocolate para sua filha, que passou por um procedimento cirúrgico, e ele percebeu uma família entrando, uma mãe e uma filha. E a filha pegou um sorvete, e quando a moça declarou o valor de 13 reais, a moça tirou uma nota de 10, toda enrolada, e ficou caçando os outros 3 reais. E o Marcelo percebeu a cena e fez um olhar assim, daqueles de escanteio, assim, para a mulher no caixa, e falou assim: eu pago. Põe aí. E saiu. Ele já tinha terminado a sua compra e saiu. E a mulher veio toda desesperada, ele ficou olhando a cena do lado de fora do shopping, vendo a mulher lá do caixa dizendo: não, está pago. E apontando para ele lá fora, assim, tipo, foi ele lá. Em alguns segundos, eles estavam, os quatro, Marcelo, sua esposa, essa mãe, essa filha, orando no meio do corredor do shopping. Onde o Marcelo pôde dizer para ele: sabe, eu não fiz porque está sobrando. Eu fiz porque Deus pediu para eu fazer isso. Porque me senti movido a fazer algo que eu posso fazer. A questão não é muito, ok? A questão não é muito. Quem tem muito, pode dar muito. Mas a gente sabe que quem tem muito, a luta é maior. Mas quem tem pouco, e que olha para o pouco, e se agarra no pouco, está na mesma. Os dois extremos são convidados a dar. Porque Deus pede para que a gente dê. Essa maneira da gente abrir mão dos nossos recursos não significa que a gente não vai usufruir deles. O meu desejo é que vocês, que a Igreja Batista local do Morumbi, da qual vocês façam parte, que vocês possam, daqui até o último dia da vida de vocês, vocês possam usufruir daquilo que a terra dá de melhor. Que vocês possam comer do melhor. Não vou falar para você beber do melhor, porque se você beber do melhor, é capaz de você não conseguir levantar depois, mas... E que você possa conhecer esse planeta que o Senhor fez, que é maravilhoso. E se isso acontecer com você, que isso não tome lugar no seu coração a ponto de você não olhar para quem está do seu lado. E você não vê do irmão que muitas vezes entra aqui meio escondido, porque sabe que a sua roupa é muito diferente da maioria de nós. Da sua diarista, ou do seu diarista, ou do rapaz que pega o seu carro no estacionamento, ou do porteiro do seu prédio. Eu acho muito legal alguns que pedem pizza e sempre pedem um brotinho e um para ficar na portaria. Eu acho isso legal, pô. Eu ainda não fiz isso. A minha fome ainda me faz olhar só para eu. Mas são pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que talvez eu e você nós não vamos encontrar um dia e falar assim: me explica aí, Clóvis, o plano da salvação. Mas que eu e você a gente pode ser luz através desses pequenos atos. Talvez atos maiores de dar a bolsa da escola para uma pessoa. Uma bolsa para o acampamento. Um almoço no barbacoa. Hã? Mas não é pelo almoço, é pelo que você vai conversar no almoço, é pelo que você vai dividir da sua vida, do que Deus tem te ensinado, do que você vai dar um chacoalhão e vai dizer assim: cara, segue em frente, cara, é isso aí. Você quer namorar, mas está na dúvida, vai lá, tem que ir lá, beija, pega na mão, leva no cinema, aí você vai saber se é vontade de Deus ou não. Mas não fica aqui esperando cair o outdoor, não tem mais isso. a mensagem do vale a pena, vale a pena. Deus amado, por que o nosso coração é tão preso nisso? Por que a gente sempre quer ter mais? Como se a nossa vida pudesse ser melhor se nós tivéssemos mais? Por que nos deixamos ser enganados, Deus? Por que não nos sentimos contentes com o pouco que conhecemos do Senhor? Mais para frente, o próprio Senhor Jesus diz aqui no texto que é para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus permita que a tua igreja local aqui, Igreja Batista do Morumbi, permita que a tua igreja no Brasil, Pai, nos estados, no mundo, busque ao Senhor como nunca buscou esse ano, Deus. Num exercício contínuo de entender a tua justiça. E o que o Senhor há de nos dar, que a gente possa desfrutar e repartir. Ser abençoado e abençoar. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.